Bom, voltando aqui com o CBN Campinas desta quinta-feira, estamos em contato neste momento com a psicóloga, professora e coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professora Simone Maineiri Paulon. Muito bom dia, professora Simone.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar conversando com vocês.
Prazer é todo nosso e a gente fala de um tema muito importante. A gente está completando aqui no Brasil, completamos nesta quarta-feira, né, 6 meses da primeira confirmação da Covid-19 no país, exatamente na capital paulista. E uma pandemia que impacta a vida, obviamente, sanitária, de saúde, econômica, mas é muito bom a gente colocar um ponto importante, né? O impacto para a vida das mulheres. Lá no comecinho, né, professora Simone? Até a ONU Mulheres lançou um alerta mundial advertindo autoridades políticas, sanitárias e organizações sociais sobre a forma como a pandemia e o isolamento poderiam afetar as mulheres. O que aconteceu de lá para cá, professora?
Infelizmente, Flávio, os dados que nós começamos a receber no início deste ano acerca dos países que nos antecederam na experiência de isolamento foram, como era absolutamente previsível, confirmados já nos primeiros 2 meses de pandemia, né? Basicamente, nós tivemos algumas pesquisas feitas principalmente em Wuhan e Itália. E França, nos primeiros meses, com aumentos bem significativos do número de ligações para os telefones de emergência de combate à violência das mulheres, que é o equivalente ao nosso 180, que todos os países têm, né? Que é um serviço público muito elementar, muito básico, para colocar as mulheres em contato com os canais do Estado que possam lhe oferecer alguma proteção. E todos os canais tiveram um aumento muito significativo, e no Brasil especialmente, com um agravante, que isso é uma responsabilidade, é mais uma das inúmeras irresponsabilidades que os nossos gestores públicos tiveram em relação à pandemia, né, que está nos colocando aí nesse segundo vergonhoso lugar mundial, na gestão dessa crise sanitária, econômica, sem proporções, assim, pelo menos no último século, que foi a não agilidade, digamos, do poder público em relação a ampliar e facilitar o acesso das mulheres aos canais de defensoria, de ouvidoria pública. As delegacias das mulheres não se prepararam com a agilidade que seria exigido por essa crise sanitária. Então, quando a crise chegou no Brasil, já com dados de que nós teríamos esse agravamento por questões muito elementares, as pessoas isoladas em casa, com uma intensificação das relações familiares domésticas, que não são, via de regra, necessariamente harmoniosas, são relações de intimidade e que geram, em muitos sentidos, a intimidade também da violência, das angústias e das ansiedades que ficam sendo trocadas, né, dentro de casa, e que isso resultaria, inevitavelmente, numa sobrecarga do trabalho doméstico, que é reconhecidamente mais a cargo, fica a cargo das mulheres, numa sociedade patriarcal, de uma cultura já colonial, patriarcal e racista, e isso resultaria nos dados que a gente está vendo, no número de mulheres dedicadas ao cuidado muito maior, o número de trabalhadoras da saúde. O Brasil já é o primeiro lugar na morte dos trabalhadores de saúde, e os trabalhadores de saúde são 70% mulheres. Então, nós temos vários desses índices indicando que várias das providências que alguns outros países tomaram em relação a proteger a vida das mulheres não foram tomadas com a devida cautela e agilidade que precisariam ser tomadas. E os dados que a ONU Mulheres advertiu ainda em início de março, ela lançou um documento para a América Latina e América Central anunciando muito desses dados e por que que a sobrecarga, não só do trabalho doméstico, mas assim, as mulheres são a maioria no trabalho informal, Flávio, que foi diretamente atingido, né? Que saíram das ruas, saíram da possibilidade dos trabalhos domésticos. Nós temos 6 milhões de domésticas em casa, 54% desses 6 milhões de domésticas foram demitidas sem nenhuma remuneração. A categoria também da saúde imediatamente começou a reivindicar maior fornecimento de equipamentos da saúde e isso não foi atendido com a rapidez que precisava ser atendido. Então, foi uma sucessão de descuidos, né? Principalmente em relação a esse gênero que é tão encarregado do cuidado, né? As mulheres são historicamente encarregadas de cuidar dos outros e isso iria refletir, obviamente, no momento em que a sociedade está tendo que aprender a se cuidar coletivamente, coisa que sabemos fazer tão pouco. Os dados da nossa descuido com a natureza, por exemplo, da ecologia, já dão notícia do quão pouco coletiva é a nossa noção de cuidado, né?
E, professora, pegando esses dados, né, e são dados ainda lá do início dessa pandemia aqui no Brasil, porque a gente está pegando números de março e abril, mas são esses dados mais recentes que apontam um aumento de 22% nos casos de feminicídio no Brasil, já no início, né, da pandemia e com a quarentena vigente em larga escala, aqui no país. Esses dados mostram também, e a gente vem acompanhando outros pontos aqui, que a gente vai se indignando, né, no Brasil. Ah, o ônibus está lotado, mas sempre esteve. Agora a gente vê os dados crescendo de homicídios, mas eles sempre foram altos. Feminicídio, crescimento de 22%, mas eles também sempre foram altos. Quer dizer, a gente começa agora a quebrar um pouquinho do que a gente tinha aquele sentimento da anormalidade ser normal no nosso dia a dia. E a gente consegue sentir isso. Será que a pandemia pode ajudar nisso? Ou, passado esse problema, e a gente quer que passe, é claro, a gente vai voltar naquela anormalidade normal?
Eu sou, outro dia, respondendo um pouco dessa tua questão sobre a vida, a solidariedade pós-pandemia, né? Foi uma reportagem até que nós fizemos uma conversa aqui com um grupo também de jornalistas e mulheres que estavam muito preocupadas com essa discussão, Flávio, acerca do que será o novo normal, né? E fui chamada de otimista pelo seguinte, porque exatamente isso que eu estava te comentando, eu entendo que essa linha de solidariedade, assim, existe todo o efeito também, né, que tem sido muito falado, dessa solidariedade, dessa mobilização de muitas organizações, que começaram a perceber o quanto o bem-estar individual não é possível se ele não for pensado de uma forma coletiva. Então, minimamente um conceito que, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, desde da Constituição Federal, desde do artigo 196, está escrito, né, na Constituição Brasileira que o SUS é um direito de todo cidadão e um dever do Estado, e numa concepção de saúde que vem sendo largamente estudada, amplificada, mas que até agora parecia que era assim um delírio dos sanitaristas, defensores do SUS, que a gente defendesse uma ideia de saúde que é para além de um bem-estar pessoal, né? É uma condição que é histórica, que é situada, que é política, portanto, da pessoa ter possibilidade de ter uma vida digna, de não viver a absurda desigualdade que a gente vive nesse país. E essa desigualdade que, como tu dizes, sempre existiu, né? Inclusive em relação ao trabalho das mulheres, em relação a uma cultura patriarcal, e numa lógica neoliberal que sempre, colocou as desigualdades como de uma forma meio naturalizada, assim, dentro de uma lógica meritocrática, e que sempre, relegou mulheres e negros e populações periféricas a uma segunda categoria de humanos, digamos assim, né? Então, todas essas desigualdades que, de fato, já existiam existiam de uma forma muito dramática. Um colega nosso, o psicanalista Benilton Bezerra, outro dia falando sobre isso, que o que que a pandemia, um pouco dessa pergunta que tu me faz, né? O que que a pandemia nos ensina e que a gente pode, talvez, legar para uma vida um pouco menos egoísta e solidária no pós-pandemia? Ele dizia, bom, a primeira lição é sobre a obscenidade das desigualdades sociais e econômicas do país, né? Isso fica escrachado, por exemplo, quando o nosso paciente 1, a primeira morte por Covid foi de uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, uma mulher negra, periférica, trabalhando durante a pandemia. Nós já tínhamos a determinação sanitária de isolamento, ela estava trabalhando numa família que chegou da França, a família toda, todo mundo se infectou e ela não teve direito ao isolamento e ela foi a única de todos os infectados da família, foi a que morreu, né? Isso não é uma coincidência, isso não é uma questão que veio com a pandemia, isso só escancara obscenidade, né? Usando esse termo que eu achei forte e expressivo para falar desse absurdo que a nossa situação econômica, social do país coloca na mesa. Mas eu sou otimista em que sentido? De que esse aprendizado de que não há possibilidade da gente ser saudável e feliz numa cidade, num contexto em que milhares de pessoas, e a maioria das pessoas, não tem saúde, não tem acesso à moradia e não tem nenhuma possibilidade de uma vida digna. E isso que eu acho que a pandemia, de alguma maneira, pode nos deixar de legado. Eu não sei se eu chego a ser otimista, não acho que eu seja, porque eu estou muito cética em relação a esse desdobramento. E alguns movimentos, por exemplo, em relação às primeiras vacinas, assim, respondendo a antigas guerras comerciais, quase reeditando uma guerra fria, né? De quem vai ter a primeira vacina e quem vai ter acesso às vacinas quando elas começarem a aparecer, já nos mostram que, de fato, não dá para a gente ser muito otimista. Mas acho que tem uma aprendizagem. Não adianta eu estar saudável na minha fortaleza, na minha casa, na minha geladeira cheia, se eu não puder sair na rua. E se eu não tiver o mínimo de noção de que eu sair na rua significa as pessoas têm que poder trabalhar, as pessoas têm que poder ter direito a comer, as pessoas têm que poder andar na sua cidade, têm que pegar um transporte coletivo sem correr risco. E isso faz parte da minha saúde. Eu acho que tem uma aprendizagem aí que pode ser meio poliana da minha parte, assim, Flávio, mas eu entendo que na verdade, não sou eu que entendo, assim, um dos primeiros artigos que eu acho bem interessantes que saíram, assim, dos filósofos, tem tanto filósofo discutindo hoje, né, os destinos aí da vida pós-pandemia, e o Bruno Latour fez um artigo que ele falava de algumas saídas para a pandemia, né, para a humanidade no pós-pandemia. E ele fazia umas questões, é muito interessante o jeito com que ele propôs, nos primeiros dias já de quarentena, ele propunha que a gente colocasse em questão o que que a gente fazia, ele coloca seis questões, na verdade, o que que a gente fazia na vida antes da pandemia que a gente não pode mais fazer, o que que a gente quer retomar e o que que a gente não quer retomar. Então, essas são algumas discussões que nos colocam a pensar mesmo existencialmente, né? Por exemplo, eu tenho ouvido muito das pessoas que têm se questionado em relação ao consumo, ao consumismo, né? A gente está há tanto tempo, assim, sem usar as roupas, as coisas que a gente compra para sair na rua, até quando, aí a gente olha para o armário e fica pensando, por que mesmo que eu tinha que ter tudo isso, né? Chega os cartões de crédito e as contas do final do mês, a gente diminuiu tanto os gastos, a gente diminuiu tanto as possibilidades de consumir e a vida está pior por causa disso, né? Está me fazendo falta exatamente essas coisas que eu comprava, assim, e que eu achava que eu não podia dispensar e que eu... Então, todas essas questões eu acho que estão colocando um pouco alguma lupa, pelo menos alguma luz sobre as nossas acordos, nossos contratos sociais. E eu tenho alguma expectativa, assim, de que a gente possa colocar isso como um aprendizado, né? E colocar essas questões que o Bruno Latour coloca, então, mas o que eu fazia, eu quero continuar fazendo, eu preciso continuar fazendo, o que que eu parei de fazer que realmente vale a pena eu voltar a fazer? Como é que a gente se cuidava antes e como é que a gente quer se cuidar agora, né? Eu tenho alguma expectativa de que essa dimensão coletiva da produção de saúde, a saúde como um bem universal, como um bem da humanidade, e não como uma característica, um atributo, ou mesmo um produto, né, para consumo pessoal.
Mas quando a gente cita, né, o comecinho da nossa entrevista, os problemas, né, durante essa pandemia, o que afeta muito mais as mulheres, a gente fala também de uma transformação em toda a sociedade. Essa transformação leva tempo. A senhora acredita que, ao menos, com tudo isso que a gente está vivendo, a gente consiga realmente utilizar aquela palavra, entender a palavra empatia? Porque eu acho que a empatia, a compaixão, vai ajudar e muito, pelo menos nas nossas relações, e diminuir essa tensão.
Pois olha, vou te dizer aí um pouco a partir desse trabalho que nós estamos fazendo com as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Eu gosto muito de uma das famosas frases da Angela Davis, que ela diz: quando a mulher negra se movimenta, é toda a estrutura da sociedade que muda. E a mulher negra não é só a partir do lugar de fala dela. A mulher negra é porque é a mais excluída, a mais explorada, as que estão mais morrendo, né? E que acho que com os dados, as que estão mais sendo mortas por feminicídio, né? Os dados do IBGE de 2015 mostraram esse índice absurdo, assim, que enquanto diminuiu 20 e poucos por cento os feminicídios no país, entre as mulheres negras tinha aumentado 54%. Os índices do sistema prisional dão o mesmo indicativo, né? Aumentou um dado absurdo, assim, de muito para além de 100%, que agora não tem bem presente, do encarceramento de mulheres negras, né? Então, quando a gente pensa se essa empatia pode perdurar, o que que esse país, pelo menos, tem a aprender? Eu ainda aposto que essa podridão e esse absurdo que é a desigualdade social que coloca as mulheres numa situação tão mais vulnerável vai mudar, mas não vai mudar a partir de uma sensibilização de uma sociedade patriarcal por nada. Vai mudar porque as mortes estão nos ensinando isso. Porque as mulheres estão se movimentando e porque as mulheres vão para a rua de novo. Vão para a rua fazer movimentos como já fizeram, né? Na história recente, inclusive da política do país, e vão mostrar que se alguém tem história e prática de empatia, solidariedade e superação dessas adversidades são as mulheres e o movimento feminista, né? Nós acreditamos muito, e aí eu estou falando nós em nome de um grupo que nós então nos organizamos na Universidade Federal, entre o pós-graduação de psicossocial, onde eu estou inserida, e a clínica de atendimento da URGS, e montamos, já sabendo desses dados e sabendo das imensas fragilidades da política pública, com secretarias da mulher fechando, com o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos naquela situação que, né, a gente já sabe, com uma pastora à frente de um mega ministério que já não teria, se fosse, mesmo que fosse uma pessoa adequada e preparada para a função, que decididamente não é o caso. Nós já sabíamos que tínhamos todas as políticas públicas de defesa dos direitos das mulheres, de saúde, de educação, elas estavam num processo já de desinvestimento, com esse absurdo que é, por exemplo, a emenda constitucional 95, né? Então, eu não jamais perco uma oportunidade de dizer que a primeira aprendizado é que não existiria possibilidade da gente sobreviver ainda com as imensas perdas que estamos sobrevivendo, se não fosse o SUS, todo mundo diz isso, os ministros da saúde, quando tínhamos, né, diziam isto, e mesmo assim o Congresso continua segurando a votação da revogação da emenda constitucional 95. Isso é uma barbaridade, isso é uma das indicações de um governo necropolítico, genocida, que não tem a mínima preocupação com a vida das pessoas, né? E nesse processo, por exemplo, de desinvestimento das políticas sociais e as indicações dos outros países e da ONU Mulheres, nós organizamos esse grupo que vinha trabalhando com estudos feministas e formação de lideranças comunitárias, para que a gente pudesse ofertar algum auxílio e minimizar o sofrimento das mulheres que entrariam numa situação de maior vulnerabilidade. Aí nós montamos esse projeto que chama Clínica Feminista na Perspectiva Interseccional, porque entendemos que a forma de cuidar das mulheres precisa contemplar uma percepção de que não é a mesma coisa ser uma mulher branca e uma mulher preta, uma mulher rica e uma mulher pobre, uma mulher de periferia, e todas as desigualdades que vão se acrescentando na medida em que a gente vai ficando, vai se aproximando de grupos, de segmentos menos favorecidos dessa desigualdade social, né? Então, a perspectiva interseccional é nesse sentido, de que é sim uma clínica para acolher e apoiar os processos de sofrimento psíquico e emocional que viriam decorrentes da violência, do agravamento da violência patriarcal, né? Que é um termo que nós temos preferido, a violência de gênero doméstica. A violência às mulheres, ela é uma violência que não acontece só no na intimidade dos lares, ela acontece também quando ela busca, depois de apanhar e sofrer a violência dos seus companheiros, dos homens dentro de casa, quando ela busca uma delegacia das mulheres e sofre reincidentes violências, sendo acusada, sendo culpabilizada pelos crimes de que ela foi vítima, não tendo lugares para ir. Nós temos uma situação em Porto Alegre, por exemplo, Flávio, que nós temos uma casa, a único a casa-abrigo para as mulheres que sofrem violência, tem há 5 anos, ela tem 7 vagas. 7 vagas para uma população de quase 2 milhões de habitantes em Porto Alegre. E aí nós temos uma ocupação feminista organizada pelo movimento Olga Benário, que é o movimento, a casa de referência Mirabal. E as mulheres encaminham as mulheres que chegam na delegacia, que vão para a rua com bebês, com filhos, no meio do nosso inverno, que chega a 2, 3 graus aqui, que tivemos semana passada. As delegacias encaminham as mulheres para uma ocupação. E esta ocupação, onde as acolhem, porque elas não, 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 porque elas são acolhidas, é uma ocupação de mulheres para acolher mulheres, esta ocupação está sofrendo reincidentemente. Há 3 anos ela já foi desalojada da casa que ela ocupava sem nenhuma função social. Aí foi para uma escola pública e o poder público, agora o município de Porto Alegre, está desalojando novamente, está dando reintegração de posse para uma escola desocupada. É praticamente um prédio fantasma. Por que que eu estou trazendo isso? Porque essas violências, elas vão se acrescentando. E aí, se não fosse essa rede de mulheres, essa rede feminista, como o movimento Olga Benário, que organiza a Ocupação Mirabal, como a Temis, que é a ONG parceira do nosso projeto, uma ONG de Justiça e Direitos Humanos, que está distribuindo, a Temis faz formação de lideranças e justiça de gênero há quase 30 anos, e a nossa parceira foi ela que nos provocou a montar esse projeto na psicologia, porque ela nos. Já tínhamos alguns trabalhos de parceria, a Temis, as diretoras da Temis nos chamaram e disseram: as mulheres vão enlouquecer, elas já estavam no limite insuportável. Nós precisamos da ajuda de vocês, porque não dá para contar com o poder público e porque nós sabemos que vocês têm uma proteção, uma necessidade de cuidado também, uma possibilidade de ajudar essas mulheres. Então, essa empatia que tu falas, eu acho que ela é fundamental para costurar, digamos, é um fio invisível que pode costurar essa vida pós-pandêmica de um jeito menos individualista menos desigual do que nós vivíamos e mais solidário. Mas esta sociedade só será assim se ela puder ser menos desigual e acredito muito fortemente, por isso tudo que nós estamos discutindo, que ela só será assim se for uma sociedade mais feminista e menos patriarcal e colonial, como ela tem sido, e racista, né?
Professora Simone Paulon, que é psicóloga, professora, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, queria agradecer a participação da senhora aqui na CBN Campinas e essa gentileza de poder atender aqui a CBN. Muito obrigado, professora.
Eu que agradeço, Flávio, e fique forte, nos cuidemos. E muito prazer também de estar conversando com vocês e podendo discutir um pouco dessas questões que nos assolam, essas preocupações que são de todos nós. Prazer, obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. Conversamos com a professora Simone Paulon aqui no CBN Campinas. Daqui a pouco a gente volta.